Fala futeboleiras, chegamos para mais um Código BR, edição 156. E como a gente enfim teve a paralisação do Campeonato Brasileiro, como a gente repercutiu aqui que poderia acontecer no nosso último episódio, há 2 semanas atrás, acabou acontecendo, a CBF tomou essa decisão, então por isso a gente acabou tendo um bom timing de esperar a Conmebol também. Aprovar a lista de 26 nomes, né? Porque previamente o Dorival tinha convocado 23 jogadores e agora com essa aprovação foram convocados os nomes restantes. Então, como vocês já viram aí no título, nós vamos falar hoje sobre convocação de seleção brasileira. Mas antes de apresentar os meus companheiros de mesa, é sempre bom ressaltar que é muito importante que, mesmo que as águas estejam abaixando, graças a Deus, a gente tem que continuar ajudando o Rio Grande do Sul, porque a grande ajuda, a grande necessidade de ajuda é a partir de agora, né? Já que as pessoas vão começar a retomar, em parte, né? A possibilidade de voltar para suas cidades, de talvez voltar ao seu trabalho. Então é necessário que elas tenham o básico, né? As roupas, seja o que for ser doado, seja na questão monetária também. Até por isso, para você que quer doar em dinheiro, a gente está colocando aqui na tela o QR Code do Pix do governo do Rio Grande do Sul, né? SOS Rio Grande do Sul, que é uma doação segura, uma doação que é encaminhada diretamente para o Estado. Então é mais fácil de você estar tá colaborando nesse sentido. E caso você queira colaborar com essas doações, como eu disse, de utensílios, tem vários aeroportos aí pelo Brasil que estão recolhendo, Correios também está fazendo esse serviço. Então, tá sendo de grande valia. Além do Pix, eu também deixei o link na descrição. Caso dê errado aí o QR Code, você também pode pegar pelo link na descrição da live aqui para ajudar realmente esse povo que está sofrendo tanto e a gente, como brasileiro, temos que nos colocar no lugar deles nesse momento e, lógico, ajudar. Bom, senhores, adentrando a um pouco da nossa discussão, Douglinhas, você está. Qual é a tua avaliação inicial, assim, tá? Eu já puxo boa noite já com essa tua avaliação, logo essa pedrada aí para você arrematar dessa convocação do Dorival, pensando em, lógico, os amistosos preparatórios, mas também em Copa América.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, André. Boa noite, todo mundo. Cara, então, interessante, né? Nos 23 nomes, ele foi nas bolas de segurança, né? Não teve muita surpresa. Foi todo mundo dentro do padrão. Retorno do Alisson, retorno do Ederson, que acabou cortado depois, né? Por lesão, mas retornos óbvios e importantes para a seleção. O Arana voltando. Então seguiu dentro de um padrão, né? O Evanilson foi uma surpresa interessante, dá para dizer, mas no geral sem muita surpresa. O Dorival, ele surpreende quando a Conmebol expande a lista para 26, né? Que é quando ele chama o Ederson, que aí é uma convocação que eu não esperava. E a convocação do Bremer, né, que termina sendo sempre positiva. Eu não sei qual é a do Bremer, não sei se o Bremer treina mal pela seleção, porque é muito, quando a gente assiste os jogos, pelo menos semanalmente nos clubes, né, é muito difícil você assistir o Gemerson performando na Juventus e imaginar três zagueiros brasileiros melhores que ele. Então, com essa lista expandida, ele acaba por ser convocado, justa convocação. Então, acho bem incoerente no geral a lista dos 26 do Dorival.
Bom, e como o Douglinhas falou, André, a gente tem aí os três nomes que foram convocados por último, né? O Bremer, o PP e o Ederson, né? Da Atalanta, que jogou no Corinthians, enfim. E aí o que acontece? O Rafael também foi um substituto, né? O Rafael voltou à lista, por mais que inicialmente tenham sido Alisson, Ederson e o Bento, o Rafael volta à lista, né? E aí eu queria a tua avaliação de primeiro, como eu pedi uma avaliação mais geral do Douglas, a gente tem duas convocações, né? A convocação dos 23 e a convocação dos três agora, que foi realmente uma aprovação da Conmebol. Além do Bremer, como o Douglas citou, que era algo que a gente já imaginava que deveria acontecer na lista primária. PP e Ederson te trazem boas sensações sendo convocado.
Fala Gabriel, fala Douglas, né? Boa noite para todo mundo que está ouvindo aí também. Eu acho que a convocação assim foi bem interessante, assim, bem. Eu acho que o Dorival fez o que ele tinha que fazer, né? Principalmente no na convocação ali dos 23, igual o Douglas falou. Acho que ter deixado o Bremer de fora inicialmente foi uma coisa que eu não concordo, mas aí agora ele acabou sendo chamado, né? E com relação às convocações, né, do Ederson, do PP, eu acho que são jogadores que talvez muita gente assim não esperava, né, mas fizeram boas temporadas pelos seus clubes, né. O Ederson está numa Atalanta que eliminou o Liverpool da Europa League, né, e o PP também veio de boa atuação ali no Porto, né, junto com o Evanilson também, né, uma temporada que o Porto chegou aí nas quartas de final da Champions contra o Arsenal, né, e que deu trabalho. E acho que tem um ponto também que pode contar a favor desses dois jogadores, principalmente, né, que eles são meio que jogadores polivalentes ali, né. O PP já jogou de ponta, joga de meia. O Ederson consegue ali fazer, dependendo mais de uma função no meio-campo, principalmente num cenário de competição, né, onde esses jogadores já vão chegar cansados também da temporada europeia. Então, eu achei interessante, assim, né? E a convocação do Rafael, eu acho que mais uma questão ali de Dorival conhecer ele, é um cara que está no momento até interessante, mas sendo o terceiro reserva da posição, não acho que não faz tanta diferença assim inicialmente.
Bom, pois é, só para título de informação, né? A convocação é referente a dois amistosos preparatórios, né? O primeiro contra o México, no dia 8 de junho, e depois contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, para depois realmente iniciar a Copa América, que a estreia é no dia 24 contra a Costa Rica, depois enfrenta o Paraguai no dia 28 e fecha a fase de grupos contra a Colômbia no dia 2 de julho. E aí, a partir disso, a gente espera que adentre a fase de mata-mata, né? Mas, senhores, vamos começar então posição a posição. Uma sugestão que eu tenho aqui é para a gente começar a falar da convocação em si. E a gente separou aqui algumas artezinhas, né? No caso de posição por posição aqui, para a gente tá falando separadamente, e especificamente das posições que o Dorival. Dos jogadores que o Dorival escolhe para cada posição. A gente falou um pouco já dos goleiros, né? Especificamente o Rafael. Então, como o André até disse, como é um terceiro goleiro, tudo, acho que talvez a gente possa deixar de lado um pouco a análise do Rafael. Mas falando especificamente de Alisson e Bento, Douglinhas. O Bento a gente vê mais de perto, né? Então a gente vê que é uma convocação merecida, até porque. Muito se fala, inclusive, dele deixar, né, o futebol brasileiro ainda esse ano, possivelmente indo para a Itália ou então para esses campos um pouco mais, digamos que no topo do futebol mundial, né, que se fala muito de Itália, Premier League principalmente, né? E qual a tua avaliação desses dois nomes? Por mais que eles sejam, digamos que óbvios na convocação, ainda assim é interessante a gente falar sobre as temporadas dos dois até aqui, né?
Pois é, acho que não tem muito o que questionar, né? Inclusive, ok, o Rafael vai ser terceiro goleiro, mas numa convocação normal o Rafael não estaria aí, né? Seriam Alisson, Ederson e Bento, como foi. E que são realmente os três melhores goleiros do Brasil, e acho que eu diria até com certa folga comparada ao quarto nome. Bento, melhor goleiro em atividade do país, para mim. E eu consigo dizer que desde o ano passado, o Bento é o melhor goleiro em atividade do país. Ele segue assim, fazendo uma temporada muito boa no Atlético Paranaense. Início do Campeonato Brasileiro do Bento é muito bom também. A gente teve aquele jogo dele contra o Palmeiras, né, recentemente, ali na Arena Barueri, que ele fez uma atuação impressionante. A temporada do Alisson foi bem oscilante, né? O Alisson, ele começa a temporada muito bem, naquela metade ali em que o Liverpool briga pela primeira colocação. E aí o Alisson tem uma lesão, fica de fora ali de uns 2 meses, mais ou menos. E o Liverpool continua em primeiro, mas quando ele volta, em primeiro não, né? Fica ali brigando pelo título. Mas quando ele não volta, volta jogando bem, mas não no nível que ele estava. Acho que o Alisson, quando ele sai lesionado, acho que é bem justo dizer que ele era um top 3 performando no Liverpool. Acho que era ele, Arnold e Salah ali no top 3 do Liverpool na temporada. E aí ele volta bem mais irregular. Ainda jogando bem, mas não no nível da primeira metade da temporada. Mas ainda assim, eu acho que o titular é o Alisson. Acho que ele é um cara que vai terminar, te dá um nível maior, não adianta. Acho que por mais que ele tenha terminado a temporada em baixa, ainda é um goleiro top 5 do planeta, então ele tem a vaga dele titular na minha visão.
E André, só para a gente poupar tempo aqui, né? Porque a posição de goleiro realmente é uma posição que a gente vai falar um pouco menos em relação às outras. Mas a gente teve o corte do Ederson, né? A gente falou muito sobre o Rafael na introdução do programa, mas o Ederson acabou se lesionando no jogo do City, né? Contra o West Ham, né? Na última rodada da Premier League. E assim. Acontece que é uma fratura na face, né? Então é algo bastante delicado, né? Não tem nem como a gente projetar assim um retorno a curto prazo, ainda mais para um goleiro, né? Que está sujeito a qualquer tipo de trauma naquela região. Mas é uma perda para o Brasil no sentido do jogo com o pé, né? Porque assim, se a gente pode olhar hoje o Alisson, por exemplo, com o Diniz, o Ederson talvez fosse o preferido. Mas a gente olha hoje para um Alisson absoluto na seleção como a gente esperava. A gente pode olhar para o Bento e para o Rafael como aspirantes, o Bento principalmente, mas nenhum deles se destaca como o Ederson se destaca com a qualidade com os pés, né? A capacidade de ser um homem a mais na construção e de forma efetiva, né, André?
Pois é, eu acho que essa é a principal perda, né? Porque debaixo das traves, assim, o Alisson e o Ederson são dois dos melhores do mundo, isso a gente já está cansado de saber. E acho que principalmente nessa questão, mas o Brasil também tem muita qualidade individual para, mesmo tendo perdido ali, né, o Ederson, conseguir fazer essa saída de trás ali, né? E eu acho que, infelizmente, né, um jogador que também seria muito importante ali no grupo e tudo mais. Mas essa lesão, né, que tirou ele aí da última rodada da Premier e da final da Copa lá que o City ainda vai disputar, né, no próximo final de semana. Mas é um jogador bem interessante, né, e eu acho que não tem como o Alisson e o Ederson, eles vão finalizar esse ciclo aí de Copa, e acho que o Bento é um cara que, né, vai ser preparado para suprir aí, né, futuramente essa posição e para muito possivelmente também já ser vendido para a Europa, né, e começar a carreira dele no nível mais alto ali do futebol europeu, ao que tudo indica. Um cara que eu gosto muito, concordo com tudo que o Douglas falou, né? Para mim também é o melhor goleiro aí em atividade do país. E eu acho que é isso, não tem muito o que acrescentar. A gente está muito bem servido na posição.
Pois é, sem dúvida, e assim, a título de informação também, como o André bem disse, o Ederson não se machucou contra o West Ham, né? Contra o West Ham jogou o Ortega na última rodada da Premier League, né? O Ederson se machucou, na verdade, contra o Tottenham, que foi a penúltima rodada, né? A rodada decisiva realmente para dar o título ao City, né? Que com aquela vitória por 2-0 com dois gols do Haaland, realmente adiantou bastante a vida para a última rodada sem depender tanto aí do resultado do Arsenal, né? Bom, agora a gente pode falar um pouco dos defensores, né? Que aí a gente tem uma adição interessante do Bremer, né? Que foi um jogador que a gente vinha até pedindo algum tempo na seleção, né? E desde o Diniz ele não era convocado. E com a adição dele a gente tem um bom número de zagueiros, né? Agora a gente tem aí cinco nomes, né? É o ideal até pensando em 26, uma lista de 26, né, Douglas? Mas. Se a gente for traçar aí, dá para dizer que o Arana é uma boa surpresa para a lateral esquerda, né? A gente até esqueceu dele no episódio que a gente fez aqui sobre os convocáveis quando o Dorival assumiu, né? E o Bremer também, apesar de não ser uma surpresa, é uma surpresa para a gente porque aparentemente o Dorival não contava tanto assim com ele para estar entre os primeiros ali a ser selecionados, né, Douglas?
Sim, eu acho que só para começar, se repete quase toda a convocação do da primeira convocação, se repete quase toda a primeira convocação do Dorival. Sempre bom lembrar, né, que na última convocação do Dorival tiveram vários cortes por lesão. Dentre eles, o Marquinhos foi um dos que foram cortados, né? Então, se você pega tudo que teve na primeira convocação, se repete muita coisa aqui. As laterais, apenas a entrada do Arana, né? E saída do Ayrton Lucas. Justo, o Arana tá jogando muito bem no Atlético, mas numa função diferente, né? Jogando muito mais aberto, chegando muito na linha de fundo. Um ala, né, na equipe do Atlético. E na seleção, o Dorival vai fazer alguns ajustes para ele se encaixar, tendo essa potência ofensiva que ele tem, mas sem comprometer tanto defensivamente. O Atlético é uma equipe que joga muito mais protegida defensivamente, né? Não tanto porque a equipe do Milito é absurdamente ofensiva, mas tem sempre alguém ali no lado esquerdo em cobertura, né? Os cinco zagueiros, acho que difícil dizer quem poderia entrar no lugar de quem aí. Todos aí estão jogando bem. Talvez o Beraldo, né, o que está mais oscilando aí nesse começo de temporada, começo de trajetória dele no PSG, né? Ele jogou meia temporada. Acho que essa oscilação do Beraldo aí é o que talvez a gente possa questionar se, pô, o Beraldo, talvez um outro nome, um outro zagueiro canhoto. Talvez o Murilo, talvez o Léo Pereira ou qualquer outro, são dois jogadores que estão muito bem no ano. Mas eu acho que vale a pena o Beraldo ser convocado, acho justo. E a ver como é que vai ser o ajuste com, teoricamente, a dupla titular, né? Ok que o Dorival ele parece curtir um destro e um canhoto, né? Se você for olhar, são três destros e dois canhotos. Inclusive, ele optou, né, por um destro e um canhoto quando ele fez nos últimos dois amistosos. Mas eu acho que, tecnicamente falando, é muito difícil tu pintar uma dupla de zaga melhor que Militão e Marquinhos. Na verdade, tem, que seria Bremer e Militão. Mas como eu não vou considerar o Bremer como opção para titular. Então, dentre os outros quatro, a melhor me parece Militão e Marquinhos. Então, não tem muito para onde fugir, não, cara. Acho que, como eu disse no começo, foi uma convocação bem assertiva do Dorival. Ele não teve nenhuma grande surpresa e os nomes foram bem certinhos o que tinham que ir. Acho que meu questionamento foi o Bremer não ter sido convocado de primeiro, porque, repito novamente, na minha mente é muito inacreditável você imaginar quatro zagueiros brasileiros melhores que o Bremer. Todo respeito. Ele realmente tem uma defesa de área muito boa, um cara muito bom, próximo ao seu gol. Então, inclusive, com a lesão do Militão, a gente pode dizer que ele foi o melhor zagueiro do Brasil na temporada. Que o Marquinhos fez uma temporada muito irregular. O Gabriel foi bem no Arsenal, mas o Gabriel ele é muito aquela do. Tá ligado? Ele tá bem, mas a qualquer momento ele pode falhar. Então, para mim, o Bremer foi o melhor zagueiro brasileiro da temporada. Então, não tem muito pra onde fugir, é por aí mesmo.
E André, o Douglas citou um ponto interessante. A gente pode até olhar um pouco pro Flamengo e pro São Paulo do Dorival, né? Que quando ele chega no Flamengo, por exemplo, o Léo Pereira tava um pouco escanteado, assim. E na falta de um zagueiro canhoto, né? Porque naquele momento tinha o Davi Luiz jogando mais pelo lado esquerdo, ele traz o Léo Pereira de volta pro time. No São Paulo ele tinha o próprio Beraldo como esse zagueiro canhoto, né? E agora na seleção, como o Douglas bem disse, nos dois jogos ele optou por jogar com o zagueiro canhoto também. Olhando até por um possível encaixe do Arana, eu acho que até por um pouco de hierarquia nesse sentido, né? Já que o Wendel foi convocado antes dele, possivelmente o Wendel talvez inicie a Copa América como titular, a gente pode pensar que um zagueiro canhoto tem um pouco mais de facilidade para fazer a cobertura de um lateral, né? Nesse sentido, né? E aí uma outra coisa que eu queria que você abordasse sobre esse possível balanço com o Arana potencialmente sendo titular, já que é o que a gente pode imaginar pela qualidade dele em relação ao Wendel, por exemplo, a gente entender um pouco desse balanço com o Danilo pelo lado direito, que geralmente é um lateral que fica muito mais de base de jogada, ou então ajuda mais construindo por dentro, né? Deixando o extremo pela direita em amplitude, algo que na esquerda deve acontecer um pouco do contrário, né? O Arana jogar provavelmente deve empurrar o Vini, mais para dentro do campo, né?
É, pois é. É, eu acho que enquanto o Douglas estava falando aí, eu estava imaginando justamente esse movimento, né? Acho que considerando as características ali que a gente tem, né, hoje, principalmente do Danilo sendo um jogador importante, né, sendo capitão, atuando ali pela direita, eu acho que a zaga é uma disputa muito boa, assim, uma posição que vai estar em aberto até o primeiro jogo, porque temos bons jogadores ali, né? Acho que cada um com a sua característica. É, o Gabriel Magalhães, ele me agrada bastante pela questão da postura mais de marcação mesmo dele, que ele é um cara muito proativo assim, né? Ele duela muito bem e ele tem essa velocidade assim para compensar em grandes espaços ali para combater no corredor lateral, que é uma coisa que ele faz muito no Arsenal, porque geralmente o Arsenal também joga com o Saliba e com o Gabriel. E aí o lateral que joga pela esquerda geralmente atua por dentro, então ele está bem acostumado com isso, né? E até pegando esse gancho aí, né, de jogar com um canhoto e um destro, eu acho que pode ser que até a gente pode ver ele iniciando a competição aí de titular, mas a concorrência vai ser muito grande, né? A gente tem um Marquinhos que fez uma temporada aí boa, mas teve alguns momentos não tão bons. E o Militão tá retornando mais agora de lesão, né, ao final da temporada. Então a gente tem que ver como que ele vai chegar também, né, em termos de forma física, de momento. Então acho que tem tudo isso. É, mas eu acho que no total assim da obra eu vejo muito essa linha aí com o Arana entrando na defesa pelo lado esquerdo, porque eu acho que é um cara que para mim, né, pessoalmente, ele é melhor que o Wendell. Né, ele tem muito essa característica de atacar muito espaço também, né? Tá jogando com um Milito com uma liberdade muito grande. É, mudou da água para o vinho o jogo dele, né? Do ano passado para esse ano aí. Então acho que é interessante de aproveitar esse momento também. E por toda essa jogada aí que você também já comentou, né? Dessa disposição dos jogadores, eu acho que, obviamente, né? Quanto um jogador da qualidade do Vinícius Júnior, quanto mais ele estiver perto do gol, eu acho que é melhor para a gente, né? Principalmente para associar ali com o Endrick, com outros jogadores. É, obviamente, a gente pode ter ele aberto na ponta também com o Arana sem subir muito e tal. Isso é tudo questão de equilíbrio, né, nessas situações. Mas eu vejo hoje o Arana chegando em vantagem e a briga da zaga é muito aberta, assim. A minha zaga inicialmente, eu acho que seria o Magalhães e o Marquinhos, mas acho que qualquer um dos quatro que jogarem, né, dos cinco, na verdade, a gente vai estar bem servido, assim.
É, eu fecho com essa dupla de zagueiros também. Eu acho que é bastante favorável nesse sentido ainda, mas joga com o Arana, tem um zagueiro canhoto ali, como você disse, o Gabriel tem uma boa facilidade aí para conseguir defender esses espaços maiores, uma passada larga também, isso é importante para um zagueiro, principalmente defendendo o lado que o Guilherme Arana vai atacar, né? Então a gente vê muito esse movimento no Galo já. E a título de informação, como a gente vem trazendo bloco a bloco aqui, o Murilo, que foi citado, foi eleito recentemente o melhor jogador do Nottingham Forest na temporada. Tudo bem que a temporada do Forest não foi essas coisas, né? Brigou para não cair ali até o final, mas é bastante impactante, né? Para a primeira temporada de um jogador saindo, né, de um contexto de futebol brasileiro, que ele tinha acabado de ganhar espaço realmente no Corinthians e logo uma ascensão meteórica de ser comprado por um time de Premier League e assim, em poucos jogos já conseguia a condição de titular e permanecer assim toda uma temporada numa pressão de não cair, é uma coisa bastante relevante que a gente tem que destacar. Antes da gente partir para o próximo bloco dos meio-campistas, vem uma pergunta aqui do Dan, um pouquinho atrasada, né, mas a gente pode falar aqui, que ele pergunta qual mal fez ao PR sua ida para o Lyon. E aí, Douglinhas, a gente falou sobre o PR bastante no início do ano, né? Quando a gente traçava aquela diferença dele do Botafogo, do gol do Botafogo sem o PR, com a chegada do John e com a atuação do Gatito. O PR, assim, ele sai um pouco do radar, né? Porque a gente fala de França, a gente pensa muito mais no PSG, assim. E, por exemplo, outros jogadores que são elegíveis e jogam na França, o Kai Henrique, o Wanderson, são de um Lyon que, se a gente for parar para olhar, as vezes que eles foram convocados, eles estavam se destacando bastante, né? Então, o radar fica mais ligado, talvez, no Brasil, não, Douglas?
Então, no caso do Perry é bem complexo falar, né? Porque o Perry ele chega no Lyon com um Lyon lanterna. O Lyon terminou dando uma arrancada impressionante, né? Na reta, não vou dizer na reta final, mas no meio da temporada em diante, conseguiu pegar a Liga Europa. Mas dado momento, o Lyon chegou a ser lanterna da temporada. Mas no geral, sendo bem sincero, para mim, claramente o Perry ele tava tendo um. Como é que eu posso dizer? Ele estava performando acima da média, né? Acima da qualidade. Sabe quando o jogador ele está tendo uma sequência de atuações muito boa, muito acima, do seu nível normal, mas que em dado momento ele vai voltar, vai ter aquela curva de ascensão rápida, vai ter a queda que vai chegar no nível dele e vai manter. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Perry. Ele teve 7 meses fantásticos no Botafogo. Mas logo depois, já na reta final do Campeonato Brasileiro ali, a gente já viu que as atuações dele já tinham, entre aspas, normalizado. A gente já tinha visto o nível real do Perry. Ele é um bom goleiro. O Perry é um bom goleiro. Ele só não é um goleiro, um nível melhor goleiro do país. Então, acaba prejudicando a saída dele para o Lyon porque ele não joga. Mas em termos de nível, assim, eu não imaginava o Perry tendo nível para um ciclo de Copa. Não consigo imaginar isso.
E assim, o movimento calculado a curto prazo também não ajudaria ele, pensando friamente antes dele ir, porque o Lyon tem o mesmo goleiro, que é o Antony Lopes, português, há quase uma década. Então, assim, é um jogador consolidado já na história do clube. Então, é um goleiro bom também, não é um goleiro que atuou em seleção muitas vezes, porque acabou caindo numa geração de Rui Patrício, agora do Diogo Costa, ele está com uma idade também. Mas lá ele sempre foi bastante respeitado e entregou, principalmente em competição europeia aí, com destaque e tudo. Então, realmente o contexto já não era dos melhores para pensar em curto prazo de seleção. Mas vamos para os meio-campistas agora, em que a gente tem aí seis nomes. Desses seis, cinco a gente esperava bastante. E a gente fica até feliz, né, pela consolidação de Andreas Pereira, João Gomes e Douglas Luiz na lista, né? Algo que a gente já vinha pedindo algum tempo. A nossa seleção que a gente fez aqui antes do Dorival assumir tinha esses caras aí entre os elegíveis, né, possivelmente. E o Ederson, né, que a gente falou um pouco sobre ele. É um pouco dessa ascensão da Atalanta também na temporada, depois de alguns anos em que a Atalanta não conseguia performar como a gente já viu em outras situações. O time do Gasperini voltou a engatar, fazendo boas campanhas na Série A. Na Copa Itália chegou até a final, agora na final da Europa League também contra o Bayer Leverkusen. Então, assim, se a gente for olhar para esses seis meio-campistas, Douglas, são seis perfis diferentes, né? A gente não, eu pelo menos olho assim para esses seis, eu não vejo nenhum jogador assim que se pareça, talvez assim, porque a gente pode traçar o Andrés mais como jogador de construção, jogador de criativo, né? De um passe diferente, que vai conseguir circular a bola com um pouco mais de naturalidade. O João Gomes já é esse jogador de intensidade, de gerar linha de passe, de conseguir duelar bem, tanto na frente quanto atrás. O Ederson também tem um pouco dessa característica também, né, Douglas? Assim, se a gente for pelo menos lembrar um pouco dele, que ele foi no Corinthians, né? O Bruno já é um jogador que pensa um pouco mais, mas que consegue fazer esse vai e volta. O Douglas, ele talvez seja o jogador mais completo desse meio-campo, se a gente for olhar para as posições, né? E o Paquetá já num contexto mais ofensivo. Então, se a gente olhar para uma competição como a Copa América, você aproveita bem essa possibilidade de empilhar meio-campista no teu elenco. E mesmo assim, o Dorival não empilhou, mas ele tem várias opções aí até para variar dentro do mesmo jogo, né, Douglas?
Pois é, sobre características eu concordo sim, não, né? Até certo ponto, eu acho que Ederson e João têm semelhanças em termos de estilo. Acho que são dois caras de bom porte físico, dois jogadores muito bons, inclusive isso é bem interessante, dois jogadores muito bons para pressionar em campo adversário. Capacidade de correr, né? Os dois correm muito. Não em condução, não necessariamente em condução, tá? Mas correr sem a bola, né? Capacidade de infiltrar e tal. Eu acho que tanto o Douglas quanto o Bruno, eu acho o Douglas mais completo que o Bruno, mas se você for pensar, substituir um pelo outro em características ali em termos de seleção, não chega a ser tão dissonante. Tanto que normalmente o Bruno sai para o Douglas entrar, né? Normalmente não tem tanto. Tem essa diferença, mas não tanto assim. O Andrés é o mais criador dos volantes, imaginando assim, volante. E é um cara aí que pode jogar em várias outras funções, né? Ele pode ser, sim, camisa 8 de segundo volante. Dependendo do contexto, ele pode jogar um pouquinho mais à frente. Em dado momento da carreira, ele já foi um meio aberto, né? Então é o cara que te mais oferece dessa lista ali, mais capacidade de executar determinadas funções ao lado do Paquetá. O Paquetá é um cara também que faz tudo ali no meio campo. E, obviamente, é o mais talentoso de todos. Tem muito que questionar aí. O Paquetá é o melhor meio-campista do Brasil. Comprovou-se isso, né? Em algum momento, pós-Copa, se questionou o Paquetá ser convocado ou não. Eu acho que precisou de pouquíssimo para a gente ver que não tem nem o que questionar. É o melhor meio-campista do país, foi um dos jogadores mais regulares do último ciclo. Continua assim, tá chegando talvez no seu ápice de carreira, né? Acho que não continua no West Ham, muito difícil ele continuar no West Ham, deve dar um salto para um time do Big Six agora. Então, eu acho muito, sabe, loucura, né, quando se questionava o Paquetá. E hoje deu para ver que não se questiona mais isso. E se for pensar em titularidade, a gente imaginando um trio de meio-campistas aí, Paquetá e Douglas Luiz, para mim, são unanimidades. São os dois que fizeram a melhor temporada. São os dois que apresentam o melhor nível técnico. A questão aí, quem vai ser essa dupla ao lado do Douglas? Eu hoje talvez tenda a escolher o João Gomes. Porque, como eu disse, eu acho que Bruno e Douglas são jogadores muito parecidos. Então, eu não optaria por ter os dois juntos. E aí eu acho que o João ele pode agregar bem algumas coisas, né? Questão física, capacidade de correr, como eu falei, capacidade de pressionar. Mas o Andrés também não seria uma escolha ruim, não.
E aí, aprofundando um pouquinho mais sobre essa escolha do tripé de meio campo aí, André, como o Douglas falou, possivelmente Bruno e Douglas estão disputando uma vaga, né? Pela característica deles. E aí, o que a gente viu do Dorival até então é que o André foi muito mais uma solução de segundo tempo, né? Em que você teria um pouco mais da bola do que uma solução de iniciar. E aí, o aspecto físico conta bastante, né? Porque, partindo do princípio que Douglas ou Bruno Guimarães estarão mais em base de jogada e o Paquetá tem obrigações ofensivas consideráveis, né? Então nem sempre ele vai estar inteiro nesse momento. Você tem um jogador físico como é o João Gomes e como pode ser o Ederson também como alternativa ao João, né? Tende a ser interessante para fazer esse tripé ser um pouquinho mais complementar, né? Poderia ser excelente com bola, por exemplo, tendo Douglas, Andreas e Paquetá, que talvez seja o melhor tripé com bola, mas tratando sobre as duas fases, talvez o complemento seja realmente João Gomes ali, né, André?
Pois é, eu achei bem interessante essa convocação pela variedade, né, de opções ali mesmo, de perfil, né, igual vocês já comentaram. Acho que inicialmente não acharia até nenhum absurdo se o meio fosse ali, se fosse a minha seleção, né, eu escalaria o Douglas, o Bruno e o Paquetá hoje, assim, mas o Dorival já mostrou, né, que ele acha o João Gomes muito útil, eu também acho bastante, por causa a questão física, né, principalmente, pode ser um cara também que com tantos jogadores ali que tem qualidade para jogar para frente, ele pode dar um equilíbrio interessante ali nessas transições, na parte defensiva, né, e nessa subida de pressão também, né, que o Douglas falou. Mas eu acho bem interessante, assim, eu acho que a gente tem o João ali para essa primeira posição, que é muito interessante. O Andrés eu vejo mais como um reserva direto mesmo do Paquetá, mas ele também podendo entrar ali como um segundo volante ali. O Paquetá ele pode fazer também algumas posições até na ponta, né? caso o Dorival tenha alguma ideia assim mais diferente para algum jogo, algo nesse sentido. Mas eu acho que pela profundidade do elenco a gente não vai ver ele atuando mais aberto, como ele já fez em alguns momentos. Então, acho que é um meio-campo, assim, um setor com muita qualidade, né? Jogadores que chegam do final da temporada aí em alta. A gente tem, né, especulações aí do Bruno Guimarães, que pode sair do Newcastle, do Douglas Luiz também, que fez uma temporada absurda no Aston Villa. Paquetá, que já foi por pouco, né? Não fechou com o Manchester City na última temporada. Então, acho que isso fala muito sobre o nível técnico, né, dos jogadores e sobre a qualidade em geral, né? Eu acho que o Dorival acerta bastante nessa variedade de perfis que ele leva e levou o Ederson aí como um coringa, né? Um cara que tá fazendo uma boa temporada também, tem boas qualidades ali, né, físicas também. É um cara que vai ajudar bastante. Eu gostei bastante, assim. Acho que se a gente parar para pensar, né, não sei se até algum exercício que a gente pode fazer, mas meio que em quem ficou de fora, assim, né? Talvez o Danilo do Nottingham Forest, alguns jogadores aqui do Brasil que já tinham sido convocado hora ou outra, mas aí mais para a posição ali do Paquetá, seria Veiga, talvez, Scarpa, que vem tendo um ano bom. Mas assim, acho que todo mundo que teria que estar convocado está aí, né? O Neymar está machucado, faz tempo também que não está na seleção. Então, assim, acho que o Dorival acertou bastante e é um setor que vai dar uma sustentação boa ali para a equipe e para os atacantes também terem essa liberdade, né? Que são os jogadores que vão decidir ali bastante do meio para frente.
Pois é, a gente falando sobre essa variedade, me agradou muito o nome do Ederson, porque eu também não esperava que ele seria convocado, até porque mostra que o Dorival tá pensando muito no perfil do jogador, né? E aí você ter uma alternativa a um jogador físico é bastante interessante. O João até então era um jogador único nesse sentido na nossa seleção, né? Então achei bem pertinente essa escolha. Só trazendo aqui o chat. O Camilo Zahar fala que o PP atuará como meio-campista, como vem fazendo no Porto. Pois é, o PP no Porto, ele tem sido meio que um coringa, né? Ele é muito versátil, ele já, em situações do jogo, ele já atua até como ala, quando o Sérgio Conceição usava ali uma linha de três para sair, né? Não propriamente três zagueiros, mas uma linha de três para sair. O PP já foi ala em situação de pressão. O PP é naturalmente um extremo, né? Mas pode jogar de segundo atacante, pode ser um meia atrás do atacante, como o Sérgio Conceição acabou fazendo durante a temporada. Então, ele é bem versátil, talvez isso seja o que mais fundamente a convocação dele, como a gente ia falar agora, tratando sobre os atacantes, né? Que aí realmente é uma lista bastante grande, né? Eu acho que foi aonde o Dorival mais pesou a mão, pensando na possibilidade de trazer 26 nomes para a Copa América, né? E aí a gente ver agora que, além dos inegociáveis, digamos assim, né, Vinícius Júnior, Rodrigo, que realmente, e o Gabriel Martinelli e o Endrick, que talvez seja o quarteto aí que a gente esperava realmente que teria que estar de qualquer forma, a gente tem adições interessantes, né, Douglas, que é a consolidação do Savinho. Eu acho que é um ponto interessante a se destacar aqui na seleção brasileira, depois de uma temporadaça no Girona, em que ele até demorou um pouco a ser reconhecido em questão de seleção, né? Dorival não convocou de primeira. O Rafinha continua sendo, mais uma vez falando do perfil, né? A gente tem dois jogadores canhotos podendo jogar pelo lado do campo, pelo lado direito, né? Com uma característica não tão parecida, mas com a finalidade de jogar talvez um pouco parecida, que é usar o pé esquerdo para trazer muitas vezes para dentro, enfim, dá essa opção. E tem aí o Evanilson e o Pepe, dois jogadores do Porto, que o Pepe já teve em outra convocação, né? O Evanilson talvez seja a surpresa desse ataque. Mas são dois jogadores também que cresceram muito de nível nessa temporada com o Sérgio Conceição, nessa última do Sérgio Conceição, né? Então fica uma lista interessante, né, Douglas, com, novamente, a gente falou da diversidade no meio-campo, a gente tem uma boa diversidade no ataque, né?
Pois é, cara. Gostei muito de quase tudo aí nesse ataque, né? Achei bem interessante a chegada do Evanilson, né? Convocação dele, porque é um tipo de centroavante que o Brasil normalmente não tem, né? Esse cara, ele não é necessariamente um 9 físico, ele é um 9 mais de movimentação, mas é um cara diferente, por exemplo, do Endrick, né? O Endrick eu vejo ele voltando muito mais para buscar o jogo, ele tem uma arrancada maior que a do Evanilson. O Evanilson é um outro tipo de centroavante. Então é sempre importante porque vão ter cenários que você vai precisar de um centroavante desse jeito. Inclusive, obviamente, fica aqui também não vou dizer uma crítica, né, mas também uma opinião, né, que para mim a grande vantagem de aumentar a lista de 23 para 26 é talvez você ou trazer um jogador muito novo para dar aquela, sabe, aquele experiência para ele ter uma rodagem de seleção, ou você trazer algum jogador com uma característica muito diferente da que você tem. Que é um cara que você não tem no elenco, não tem nenhum perfil parecido. E aí, quando você precisar ter um jogo, ter um contexto muito específico, você aciona essa peça. Então, o PP é um cara que tem essa polivalência de poder atuar em várias funções. Só que ele pode atuar em várias funções, mas se você for parar para pensar, talvez em qualquer função que ele possa atuar, com todo respeito ao jogador, talvez tenham jogadores melhores. Pô, tu tá jogando com o PP para lateral direito. Pô, Ian Couto é um cara que eu tenho meus poréns com o Ian Couto, mas ele é um cara que tem uma chegada muito boa na linha de fundo. Se você pensa dos extremos, tecnicamente falando, é muito difícil você pensar um também que ele encaixa. Eu acho um que ele é melhor, né? Posso dizer que como meia ele tenha mais oportunidades, porque como meia bruto, digamos assim, você só tem o Paquetá. Você pode ter o PP por ali em algum contexto. Mas aí, quando você olha para as opções, você vê que talvez não tenha um pivô. E conhecendo como as equipes vão entrar para jogar contra o Brasil, com exceção de, sei lá, Argentina e Uruguai, que o Brasil vai ser uma equipe que em 80% dos jogos da Copa América, no mínimo, vai ter uma quantidade absurda de posse de bola, em que os adversários vão se defender a 30 metros do gol, vai ter contexto que você vai precisar de um cara mais pivôzão para dar uma segurada na bola, para ganhar uma bola pelo alto, e que talvez o Brasil não tenha essa opção hoje na convocação. Então, talvez tenha faltado um pouco dessa peça. Sobre os outros jogadores, vale destacar que o Martinelli não vem jogando bem. O 2024 dele não é tão bom, né? Mas ainda assim é um jogador convocável. Não tem como questionar isso, tá? Pelo contrário, e aí é engraçado falar, né? Porque a gente cria muitos dogmas, né? Na forma que o jogador vai jogando, ou uma fase de algum jogador. Porque o Martinelli, ele não vem jogando bem, da forma que vinha jogando em 2024. Mas quando a gente inverte, o Rafinha tá jogando bem nessa temporada. Ele fez uma boa temporada pelo Barcelona. Só que o Rafinha, ele criou um estigma tão grande com a camisa da seleção, que quando ele é convocado, as pessoas já olham, pô, poderia ser outro nome. Poderiam convocar outro jogador. Mas pro futebol jogado, por fase, a convocação do Rafinha é bem justa. O Savinho não tem o que falar. Acho que talvez depois da dupla do Real Madrid, é provavelmente o melhor, a dupla do Real Madrid, Rodrigo e Vinícius, né? É provavelmente o terceiro melhor extremo do Brasil, né? Na temporada. Então, justíssimo. E o Endrick é o Endrick. Não tenho o que falar dele. No geral, é um ataque bem, muito bom, tecnicamente falando, impressionante. Você tem o melhor jogador do mundo hoje, você tem o Rodrigo jogando um nível altíssimo, o Endrick, que é um fenômeno. O Evanilson, que é muito bom, o Savinho, que é muito bom, todos aí são muito bons. Eu só deixo esse asterisco aí para que, dependendo do contexto, talvez o Brasil precisasse de um pivô, de um cara mais de área, um cara que conseguisse jogar mais de costas.
Pois é, aí falando desse pivô, André, lógico que não é a função dele, né? Mas o Dorival deixou bem claro que o Richarlison não foi convocado por conta de uma lesão, né? E aí a gente esperava talvez o Pedro nessa lista, né? Porque, por característica, né? Ser um bom 9 jogando de costas, tem uma experiência de seleção já, inclusive convocado para a Copa do Mundo de 2022, e vem fazendo um ano bastante elogiável, né? Jogando com o Tite, números aí de gols muito próximos de jogos. Então, um aproveitamento bastante interessante e uma característica, como o Douglas bem disse, que o Brasil poderá sentir falta, né? Que é esse 9 que consiga jogar mais de costas, que consiga sustentar um pouco mais o jogo direto, ou então o jogo terrestre realmente como um pivô, e oferecendo essas opções para os jogadores chegarem com um pouco mais de tempo, né? E não aquele bate-rebate que às vezes acontece quando você tem um centroavante um pouco menos físico, né? Com menos capacidade de sustentar. E além disso, o Pedro te oferece, lógico, o gol, né? Que é algo que ele sempre foi muito bom finalizador, né? Mas a gente vê que durante os anos ele vem melhorando alguns fundamentos dentro da área, né? Os movimentos, os desmarques, o próprio cabeceio, que ele vem melhorando bastante. Então, é um jogador talvez que a gente poderia citar aqui como aquele faltou, sabe? Toda lista tem, toda convocação tem aquele que faltou. Talvez o Pedro seja esse nome, né, André?
É, pois é, eu acho que, assim, em termos de atacantes, a gente tem uma qualidade inimaginável, assim, de opções, né? Eu acho que os óbvios, igual o Douglas falou ali, né, que tinham que ir, Endrick, Rodrigo e Vinícius Júnior, que para mim é o ataque titular ali. E daí você tem o Rafinha também, que é um jogador que particularmente não sou fã, mas pela segunda metade da temporada ele tem que ser convocado realmente, né? O Savinho ali como um reserva também excelente. O Martinelli, ele sofreu muito nessa temporada pelo Arsenal, muito no início da temporada ali pela dinâmica do setor esquerdo, né, do Arsenal, que mudou com a saída do Xhaka ali, então ele ficou meio perdido. Numa parte da temporada que o Arsenal estava usando o Havertz de meia e o Gabriel Jesus ainda estava de atacante, não conseguiu render muito bem. Aí teve várias lesões, né? Recentemente ele teve um corte no pé, antes do jogo aí contra o Porto na Champions. Ele ficou um tempão parado assim. E aí, quando ele voltou agora no final da temporada, o Trossard estava comendo a bola simplesmente e o Saka estava com algumas lesões. Então, até é interessante a gente notar que o Martinelli termina a temporada jogando pela direita, que é muito estranho de ver ele jogando ali, porque ele parece meio torto, assim, ele não consegue criar muitas coisas. Então, é uma temporada bem estranha dele, mas é um cara que, pelo potencial físico e pela qualidade que ele tem que estar nessa lista. Eu levaria também. E aí, assim, o PP, eu realmente também. Igual o Douglas falou, é um cara que vem por uma temporada boa, mas eu não sei se eu levaria ele, porque, por exemplo, se você precisar, sei lá, o Paquetá tá muito cansado, qualquer coisa assim, né, daria para colocar o Andrés no lugar dele, ou você pode colocar o Rodrigo ali como um segundo atacante e aí colocar o Savinho, por exemplo, de ponta direita, ou o Rafinha. Então, eu acho que poderia ter sido. Eu concordo bastante com essa questão aí da característica do atleta. Foi a primeira coisa assim que eu pensei quando eu vi a convocação final. Acho que eu não levaria o Pedro, apesar de tudo assim, da qualidade dele. Acho que no Brasil realmente ele sobra, mas eu também não levaria. E aí é interessante até a gente ver, né? Ficaram de fora, né, da lista da convocação cinco centroavantes brasileiros que jogam na maior liga do mundo, que é a Premier League, né? Richarlison e Gabriel Jesus, né, que vieram aí também no final de temporada não tão bom, comeram um banco ali. E aí você tem também João Pedro, né, que teve uma segunda metade da temporada no Brighton com lesões, meio conturbada, e também não, acho que, se eu não me engano, nunca foi convocado. E além deles tem o Cunha, né, do Wolverhampton, e até o Rodrigo do Fulham. Então, assim, uma qualidade de opções muito grande. Eu acho que o Evanilson merece estar aí, né, pela temporada que fez, pelos gols que ele fez, mas eu vejo como uma opção também, que não é essa do pivô. Assim, é um cara que se movimenta bem, assim como o Endrick. Então, acho que realmente faltou esse cara, mas também não sei quem seria, assim. Eu acho que eu não levaria o PP, mas não tenho esse jogador pronto assim para falar agora, assim. Eu acho que o Pedro poderia acabar sendo esse cara por causa da, né, da característica em si. Mas eu acho que isso conversa muito também com o que o Dorival quer, né? Ele já mostrou um pouco disso da seleção, que é a questão da mobilidade, né? Usar esses jogadores para atacar espaço e tudo mais. É, eu acho que é isso, assim. Eu acho que aqui no Brasil eu só conseguiria imaginar mais o Pedro indo e talvez, mas bem talvez, assim, o Paulinho do Atlético. Mas aí a gente já tem, acho que, muitos jogadores com essa mesma característica dele ali. Então, acho que é mais ou menos por aí.
Pois é, dá pra gente ver aí. É, durante algum tempo tinha a máxima, né, de que seleção tinha que ir sempre os melhores, e a gente vê que o Dorival tem muito esse critério do perfil, né? E aí vai muito de encontro com o que o André disse aí, né? Que é muito importante a gente olhar para o que o Brasil jogou com o Dorival no comando, né? Que era um ataque um pouco mais de transição, mais mobilidade, aproveitando muito o ataque à profundidade. E naturalmente você tem um jogador, um 9 ali, um pouco mais pesado, como seria o Pedro. Até a boa lembrança do Rodrigo Muniz, André, que vem fazendo uma metade de temporada com o Fulham excelente, com ótimos números, foi inclusive melhor jogador da Premier League de abril, se eu não estou enganado. É, então, é realmente um arranque final muito bom e era um jogador que talvez pudesse ser lembrado realmente. É, você perde um pouco disso, né? Esses jogadores um pouco mais físicos, que vão jogar de costas para segurar jogo, geralmente você vai perder essa capacidade de atacar profundidade com mais opções, né? E nesse caso ele seria o menos um nesse sentido. O Cunha até poderia fazer um pouco mais, porque é um pouco mais móvel, né? Mas o Cunha, ele teve um início de temporada muito bom, assim como o João Pedro no Brighton, mas ele se machucou e a lesão dele foi séria, então ele ficou aí bons meses afastado, né? Então acabou que realmente prejudicou. Mas assim, de fato é uma lista interessante. O ataque talvez seja o que mais sobra aqui, porque a gente vê todos os nomes aqui
Queria
bastante
Vitor Roque também, né? Só
interessante.
que não tá jogando.
Tem o
Ah,
Vitor Roque, toda essa questão aí no Barcelona, se vai ficar ou não vai. É, convenhamos que ter o Lewandowski como titular dificulta muito o processo dele, né, de entrar um pouco mais. É, geralmente quando entra tá fora de posição, né, então não tem muito como testar assim, né. É, então realmente é um cenário um pouco mais difícil a gente imaginar o Vitor Roque curto prazo em seleção, né, a menos que ele saia. Mas realmente é um setor bastante privilegiado aqui para a gente. E fica só excedendo, né, que tanto o Douglas quanto o André falaram aqui sobre a falta do pivô. Por mais que a gente tenha um cenário de que o Dorival realmente goste de atacar profundidade, de ter essa mobilidade, muitas vezes transição, terão jogos que vão pedir um pivô, né? E aí você não ter pode ser, no mínimo, perigoso não ter um cara como esse, né? Principalmente pensando em bola aérea, no abafa também, que muitas vezes acontece, né? Então, realmente é uma falta. Bom, senhores, só passar aqui para o pessoal então a lista final, né? Porque a gente foi falando nome a nome, a gente tem que lembrar que o podcast também tá nas plataformas de áudio que não tem vídeo, então não estão vendo a lista que a gente separou aqui na tela, né? Então é sempre bom citar aqui para a galera. Os nomes. Então vamos lá. Goleiros: Bento, Atlético Paranaense; Alisson, Liverpool; Rafael, São Paulo; laterais: Danilo, Juventus; Ian Couto, Girona; Guilherme Arana, Atlético Mineiro; e Wendel, Porto; zagueiros: Beraldo, PSG; Éder Militão, Real Madrid; Gabriel Magalhães, Arsenal; Marquinhos, Paris Saint-Germain; Bremer, Juventus. Meio-campistas: Andreas Pereira, Fulham; João Gomes, Wolverhampton; Ederson, Atalanta; Bruno Guimarães, Newcastle; Douglas Luiz, Aston Villa; Lucas Paquetá, West Ham. E os atacantes: PP, Porto; Endrick, Palmeiras; Evanilson, Porto; Rodrigo, Real Madrid; Gabriel Martinelli, Arsenal; Rafinha, Barcelona; Savinho, Girona; e Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo. Cara, que gosto que dá falar isso do Real Madrid. E aí, então, a gente fecha assim essa lista, né, do Dorival. E aí, senhores, eu queria realmente um destaque final, né? Porque a gente vai voltar a falar de seleção só lá ali para começar realmente a Copa América, lá para os dia 20, assim, quando a gente já tiver os amistosos e já começar a pensar na estreia, né? Mas a expectativa é boa, né, Douglas? Principalmente pelo Vini, né? A gente não falou tanto dele, mas assim, imagino que a gente vai falar com um pouco mais de atenção, principalmente quando se decidir a temporada, né? Porque essa final de Champions pode dar uma perspectiva muito legal para ele ganhar, enfim, a bola de ouro, né? E a gente tomara que isso aconteça, a gente consiga testemunhar isso, né? Mas é um jogador para a gente dar muito mais atenção do que geralmente a gente vê as pessoas dando, né?
Pô, com certeza, cara, ia acabar com isso. Tipo assim, Eu não sou um cara que liga ativamente para essas premiações, mas confesso que é muito estranho a gente ver, sabe, uma quantidade absurda de Bola de Ouro e não ter um brasileiro ganhando, mano. Vocês têm noção que tem gente que acompanha o futuro e que não viu um brasileiro ser Bola de Ouro? Tipo, não se para pra avaliar isso aí. O último foi o Kaká, mano, em 2008, tem muito tempo. Tem gente que acompanha programa aqui assiduamente e não viu isso. Ou se viu, era muito novo e não lembra. Então, é muito bacana isso, né? O Vini cada vez mais se tornando um ídolo nacional. Acho que ainda falta a grande atuação dele com a camisa da seleção. Mas acredito que isso vai vir na Copa América. Eu vou me despedir com um take, né, cara? A famosa hot take. Que é com o final da temporada europeia, né? Começo da temporada 2024-25. Próxima temporada, nós vamos começar a ter Andrei Santos e Gabriel Sara sendo convocados regularmente na seleção.
Cara, são dois nomes que realmente trazem muita expectativa, né? Lógico, estão atuando num cenário abaixo desses aí que a gente citou, né? O Andrei tá no Estrasburgo da Ligue 1, né? É um clube que hospeda geralmente esses jogadores do Chelsea que não estão com tanto espaço, né? E ele foi o melhor jogador jovem da Ligue 1 no mês de abril, se eu não estou enganado, abril ou março, algo assim. Então, assim, em curto espaço de tempo ele já conseguiu se destacar, ganhar o espaço dele, ser titular, fazer gol, que é um pouco da característica dele também, essa chegada na área, tudo. Então, é um jogador de muitas valências. E o Sara, né, assim, para um brasileiro se destacar em Championship é algo bastante especial também, que é uma competição muito física, é muito difícil, muitas vezes, esses brasileiros que chegam lá se destacarem prontamente, né? Por exemplo, a gente viu o Muniz foi se destacar agora em Premier League, sendo que ele estava um bom tempo aí jogando. Championship, pelo Middlesbrough, por outros clubes, enfim, a gente vê essa dificuldade. E aí o Sara é realmente um cara especial para a gente estar tá de olho aí nesse pós-Copa América e possivelmente escalando para um time maior de Premier League, né? Que essa é a perspectiva para a próxima temporada. Mas realmente dois nomes que chamam muita atenção. André, um abraço, meu querido, e queria perguntar para ti, está animado se vê Brasil como favorito aí, mesmo com a Argentina? Cara, a Argentina divulgou hoje a convocação e é algo que assusta ainda, né? Não é o. Antes da Copa a gente não via essa geração como, ah, que geração, mas pós-Copa o negócio ficou um pouco mais esquisito pro nosso lado, né?
A briga vai ser boa, né? Mas acho que a convocação do Brasil também, né, é bem interessante. Talvez um outro jogador ali que, igual o Neymar, por exemplo, mas acho que uma coisa legal a se destacar também, né, na convocação e nesse ciclo é um pouco dessa passagem de bastão assim das gerações, né? A gente vê figuras que sempre foram importantes aí no futebol brasileiro, né? Nas últimas, sei lá, os últimos 10, 15 anos aí, Thiago Silva, Neymar, Casimiro, então acho que essa geração mais jovem também assumindo, o Vini assumindo o protagonismo, o Rodrigo e vários outros aí, eu acho que isso é interessante e que essa Copa América, né, possa servir para coroar essa geração nova aí também, né, e para valorizar cada vez mais esses jogadores que a gente falou bastante aqui, né, talvez Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Paquetá e outros aí. Sendo especulados em clubes maiores, eu acho que isso também é bem interessante e só valoriza cada vez mais o jogador brasileiro, né?
Com certeza, os brasileiros vão estar em evidência nesse próximo mercado aí que se aproxima, né, a partir de julho, e a gente vai, lógico, repercutir. E para finalizar o episódio, é lógico que, além da gente falar de seleção e torcer muito para que essa seleção traga o título da Copa América para o Brasil, mas principalmente para o Rio Grande do Sul, né? Porque, como a gente disse lá no início, a gente destacou aqui durante o episódio, é realmente uma catástrofe que acontece lá nas últimas semanas. Para quem não sabe, o Futuri é sediado no Rio Grande do Sul, né? No caso aqui, os três da mesa, como a gente falou no último episódio, não estão, né? Cada um em seu estado, eu do Rio, o André em Minas e o Douglas lá para Recife, né, meu querido? Então, assim, a gente está bem longe, né? É lógico que a gente aqui acompanha tudo, mas a gente não tem a real dimensão do que está acontecendo, né? Acho que só quem está lá realmente para entender, e as imagens assustam muito, né? E como eu disse no início, por mais que a gente esteja no momento das águas baixarem, de trazer um pouco mais de tranquilidade, uma perspectiva um pouco melhor, esse tipo de situação, como vários especialistas tratam diariamente, não é uma situação fácil que vai se resolver rápido, porque nesse caso vai demorar um pouco mais a água baixar. Não pensem em futebol, futebol é a coisa, né, secundária nesse sentido, em Brasileirão, tudo. Vale lembrar aqui, como informação, que vai ter uma reunião técnica, né, no dia 27 de maio, para decidir se a rodada volta no dia 2 ou se não, ou se vai prorrogar um pouquinho mais, porque a informação que a gente tem é que Inter e Grêmio e Juventude voltam a treinar, né, por agora. Então, tem que se dar realmente esse tempo de preparação, de ambientação também nos lugares em que eles vão mandar seus jogos, né, que está sendo decidido ainda também. Fora de casa já é um baita prejuízo para eles, então já não tem muita isonomia nisso, né? Mas a gente fica aqui pedindo novamente, apesar dos aspectos esportivos e apesar da gente estar falando aqui o episódio inteiro durante 1 hora de futebol, a gente também faz o apelo para que vocês ajudem o Rio Grande do Sul. O Pix sai na tela para você mandar diretamente para o estado, uma doação segura, uma doação que você vai ter a certeza realmente que essa doação, essa sua ajuda vai chegar realmente a quem precisa, né? E lógico, esses mantimentos as pessoas também precisam, casacos, cobertas, ainda mais com frio chegando agora. Para finalizar essa corrente do bem aqui, cada um fazendo sua parte, a gente vai ter realmente uma recuperação melhor desse estado, que é tão importante para o nosso Brasil, assim como todos, né? Então a gente fica por aqui. Esse foi o Código BR, edição 156. Voltamos, quem sabe, na próxima semana com novidades aí sobre volta, não volta do Brasileirão, algum saldo de notícias que tenha se passado nas últimas semanas. Bom, você vai conferir tudo isso nas nossas redes sociais, a gente vai estar comunicando tudo certinho, tá? Então, até breve, futeboleiros. Quem sabe na semana que vem. Um abraço.